Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel e DG Sul. André Fiedler e Aline Ecker.
Olá, muito bom dia. Agora são 6 horas 37 minutos. Estamos chegando com o Gaúcha Hoje aqui na Gaúcha Serra, nesta manhã de sábado, que começa com temperatura bem mais amena, né? Nós tivemos nos últimos dias temperaturas mais altas, principalmente no amanhecer, né? Isso era muito perceptível no amanhecer, mas aí a chuva chegou, o tempo virou, né? As temperaturas ontem caíram ao longo do dia e hoje começamos o sábado com 12 graus aqui em Caxias do Sul, 12 graus também em Farroupilha, Bento Gonçalves, em Gramado e Canela 11 graus, 12 graus em Vacaria e no litoral norte, Arroio do Sal, aí sim uma temperatura um pouco mais alta, 18 graus neste momento, aqui em Caxias do Sul com tempo mais instável, céu nublado na área central neste momento. Um cenário bem diferente do que tivemos lá pelo meio da semana, né? Quarta, quinta-feira, que tiveram foram dias de tempo mais seco e também com temperaturas mais altas. No Gaúcha Hoje deste sábado, nós vamos destacar a despedida do empresário Adelino Colombo, que morreu ontem no fim da manhã, né? Teve a morte confirmada no início da tarde. Vamos destacar aqui a trajetória do empresário, também diversas homenagens do setor empresarial e de outros líderes aqui da região. Vamos também destacar a morte do caxiense, né, no Rio Pelotas. Ele tentou atravessar o Rio Pelotas e acabou então morrendo. O corpo foi localizado e ele está sendo velado em Caxias do Sul. Também vamos destacar aqui que hoje é dia D de vacinação de crianças e adolescentes para atualização da carteira de vacinação e nesse sábado também com as unidades de saúde abertas, quem precisar fazer a vacina contra a Covid-19 também vai encontrar as doses disponíveis tanto para a primeira, segunda dose como a dose de reforço, a chamada terceira dose. Ao meu lado hoje no programa também está Aline Ecker. Muito bom dia, Aline.
Bom dia, André. Bom dia a todos. André, o destaque de hoje, como não podia deixar de ser, é essa despedida, né? O seu Adelino Colombo, como ele gostava de ser chamado, nascido em Farroupilha, fundador das Lojas Colombo, reconhecido como um dos principais nomes do empreendedorismo, do empresariado do país, né? Não só de Farroupilha, mas também como uma das figuras mais marcantes da Serra, conhecido pela sua simpatia, carisma, humildade. Vai ser lembrado, principalmente Farroupilha, onde ele circulava, né, mais restrito nos últimos anos devido à pandemia, né, mas por onde ele circulava e onde é muito conhecido e querido. Ontem, por exemplo, encomendas de flores chegavam de todo o país na funerária em Farroupilha, na funerária São José, onde ele está sendo velado. E lembrando que as despedidas, né, a despedida a ele é reservada à família e aos amigos também por conta da pandemia. Vamos falar mais dele, recordar também trechos de entrevistas aí ao longo do programa.
Adelino Colombo, que vai ser sepultado no cemitério municipal de Farroupilha às 11 horas da manhã, mas claro, essa cerimônia, essa despedida restrita a amigos e familiares. O Gaúcha Hoje está no ar para Círculo Saúde. Ligue 0800-641-1234 e faça o melhor plano para a sua empresa. App é Panvel. Baixe o app, retire na loja ou receba em até 2 horas. E DG Sul, sua concessionária Chevrolet na Serra Gaúcha. O sábado também é dia de Tua Voz aqui no Gaúcha Hoje. E hoje nós vamos trazer o destaque da entrevista, né, que a Juliana Bevilacqua realizou com o bispo da diocese aqui de Caxias do Sul, Dom José Gislon. você vai acompanhar, então, a partir de agora, os principais trechos dessa conversa. Bom dia, Juliana Bevilacqua.
Oi, bom dia. Sábado é dia de Tua Voz Serra, quadro do Gaúcha Hoje, que tem a parceria de Hospital Pompeia, Humanamente Moderno. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais da história do bispo da Diocese de Caxias do Sul, Dom José Gislon, o quinto bispo da história da Diocese. Ele é também presidente da Regional Sul 3 da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Seja bem-vindo ao Tua Voz Serra, Bispo Dom José Gislon.
Obrigado, Juliana, por essa oportunidade. Obrigado a toda a equipe aqui da Gaúcha Serra. Eu creio que é sempre um momento importante a gente poder participar da caminhada da sociedade como um todo, da vida do povo de Deus, que faz parte dessa realidade da Serra Gaúcha.
E conosco está a gerente regional de jornalismo da RBS na Serra, Andréia Fontana. Seja bem-vinda, Andréia.
Obrigada, Juliana. Um prazer estar aqui novamente do teu lado. E uma alegria muito grande poder ouvir Dom José Gislon na manhã de hoje.
Bom, vou começar fazendo já a primeira pergunta, Bispo. Diferente da maioria dos religiosos, o senhor decidiu ingressar na igreja já adulto, depois de trabalhar numa empresa e de prestar o serviço militar, como o senhor já nos contou em uma entrevista quando assumiu a diocese aqui de Caxias. Quando exatamente o senhor decidiu ser padre e por quê?
Bom, na verdade, o querer ser padre despertou desde criança. Mas é um momento da vida, eu devia ter uns 10, 11 anos, quando eu pedi para meu pai para ir para um seminário, meu pai, ele não me apoiou, e ele tinha suas motivações, né? Mas eu nunca deixei morrer isso dentro de mim. Eu penso que essa força de continuar alimentando o sonho foi que me deu a possibilidade de, quando completei 21 anos, de realizar, né, justamente aquele sonho de ser padre, né, o estar a serviço do povo de Deus. Eu tinha tido uma longa história de experiência de presença de padres na vida da família, não que seriam da família, mas padres que frequentavam muito a família, casa do meu avô, do meu nono. Eu tive tios que foram para o seminário também, primos e primas que foram para a vida religiosa, mas esse desejo e eu tive que, assim, cultivar no meu coração muito tempo até poder realizá-lo após completar 21 anos. Então, eu penso, e eu defendo isso para os jovens, né? Se você tem um sonho, não abandone o teu sonho, cultive o teu sonho, porque é importante acreditar no sonho da gente. Quando eu acredito no meu sonho, a possibilidade dele se realizar é muito grande. Mas o mundo pode acreditar no meu sonho, mas se eu não acredito, a probabilidade dele se realizar não é tão grande assim. Então, porque quando nós acreditamos no nosso sonho, nós encontramos também as forças, as energias para continuarmos a nossa caminhada, vencermos os obstáculos que a vida nos apresenta e lutarmos por aquilo que nós queremos. Eu penso que esse é um segredo da vida. Se olharmos os grandes personagens da história, em muitas realidades, homens e mulheres, que também enfrentaram os grandes desafios, né, para, digamos, não só deixarem a marca na história, mas para buscarem aquilo que queriam, né, os sonhos. E eu penso que um jovem que tem um sonho e luta por ele, ele consegue chegar lá. Não importa se na dimensão da vida sacerdotal, religiosa, mas também do mundo profissional, da escolha, da vocação, da vida, né, da vida. E para mim isso foi muito importante, mesmo tendo passado pela realidade, a oportunidade de passar pela realidade da vida militar, depois o mundo do trabalho, numa empresa e tudo mais, isso acho que só ajudou a amadurecer ainda mais o meu sonho, aquilo que eu queria e que eu busquei, né, ao longo da minha vida, ou menos como discernimento em todo o processo de formação.
O senhor fala dessa força do jovem, né, Dom José, e do desejo, de como isso é forte. E aqui a gente viu muitos padres virarem padres justamente por um desejo até da família. Hoje, e no seu caso foi um desafio, né? Hoje em dia, quão difícil está trazer o jovem para a igreja e encontrar jovens vocacionados para seguir o sacerdócio. E como é que vocês estão encarando esse desafio dentro da Igreja Católica?
Sim. Eu acho que é uma boa pergunta, André. Eu penso assim, nós tivemos toda uma caminhada histórica onde, digamos, aquele ideal de criança, às vezes alimentado pelo avô, pela avó, pela família, onde o padre era uma figura, digamos, de destaque social na comunidade, na sociedade, inclusive com padrão de vida que poucos tinham na sociedade e tudo mais. Então era uma situação que atraía, sem dúvida nenhuma, os jovens, e isso era apontado até pela família com o modo de fazer uma carreira de destaque, de prestígio. Mas depois nós tivemos também as mudanças históricas. Tivemos um Concílio Vaticano II, que aconteceu há mais de 50 anos, quando ele definiu justamente o sacerdócio comum de todos os fiéis batizados e do povo de Deus, né? A igreja é povo de Deus, não é o bispo, o padre, o papa, os religiosos, todo o povo de Deus, todos os batizados são a igreja. Né? E essa definição, esse novo conceito de ser igreja, por assim dizer, ela tocou também forte na vida, digamos, no discernimento vocacional, nas vocações, sem contar que no passado nós tínhamos uma realidade social onde o seminário era um espaço para quem queria estudar também, já que havia uma carência muito grande de escolas, né, em grande parte dos pequenos municípios. Então a possibilidade de ir para o seminário é uma possibilidade de se estudar e depois fazer uma carreira profissional, né, mesmo fora do seminário, tudo isso. Basta ver quantos profissionais nós temos hoje na nossa sociedade que começaram estudando justamente nos seminários, né, e depois seguiram a carreira independente da vida religiosa sacerdotal. Essa mudança, que eu acho que são vários fatores, a mudança que aconteceu, ela vem também dessa mudança social que aconteceu no Brasil, mas em tantas realidades do mundo, a mudança da estrutura familiar, que não mais de 14, 15, 16 filhos, uma família bastante reduzida, às vezes com um filho, dois, três já é uma raridade. Isso tudo acabou tendo um peso também no discernimento vocacional como um todo. E eu acho que nós estamos voltando a uma outra realidade da vida que talvez já começou há uns 35 anos atrás, por aí depois do concílio, onde a opção pelo jovem hoje, ela se dá de uma forma mais madura e mais adulta. Porque aquele adolescente que entrava no seminário criança, quando ele chegava na faixa dos 16, 17 anos, ele começava a perceber que não era aquilo, né? Então, saía. Hoje, quando você trabalha com uma dimensão vocacional, um acompanhamento mais a longo na família, e esse jovem faz a opção depois de seus 18, 19, 20 anos, é muito mais segura, porque não é uma opção induzida por alguém, mas é uma opção que você faz a partir de uma caminhada de vida, de um discernimento pessoal. E nós estamos assim, praticamente trabalhando isso em todas as realidades, não só do Brasil, mas também em outras dimensões fora, né? Onde os jovens, por exemplo, fazem o discernimento da opção pela vida religiosa sacerdotal a partir de uma caminhada de vida espiritual, mas também a partir do discernimento já de uma opção de vida, não por uma aventura, mas de uma opção de vida.
Bispo Dom José, o senhor completou há pouco tempo, agora em setembro, 2 anos à frente da Diocese de Caxias do Sul, e boa parte desse tempo, a maior parte, com uma pandemia. Como é que tem sido estar à frente da Diocese nesse período tão complicado e ao mesmo tempo estar próximo das paróquias, dos fiéis? Como é que o senhor tem lidado com isso, e especialmente naquele período inicial, quando as medidas eram mais restritivas?
Sim. Olha, eu penso que em todo momento da história, por mais difícil que ele seja, nós temos sempre oportunidades de tirarmos lições para a nossa vida. Então, o momento da pandemia, ele veio justamente de uma sociedade onde nós tínhamos perdido um pouco a memória dessas realidades que tocaram a sociedade em tantos momentos da história. O último grande acontecimento, digamos, que tocou a humanidade como um todo, claro, foi a gripe espanhola em 1918-20. Depois tivemos toda a ação da Segunda Guerra, que foi um momento de apreensão, digamos, geral no contexto global. E agora a pandemia também nos colocou nesse contexto de fragilidade, não só na nossa realidade diocesana, mas em contexto de realidade de humanidade como um todo. Claro que na diocese, como essa é uma situação nova, eu acho que tivemos que ter assim um olhar diferenciado para darmos também uma resposta à realidade do momento. Primeiramente, ajudar as pessoas a compreenderem que a vida é muito frágil e ela precisa ser cuidada. Né? O descaso com a vida é um descaso que, digamos, fragiliza todo o contexto da sociedade. Porque se eu não cuido da vida, eu coloco em risco a vida do outro também. E administrar isso como sociedade, e principalmente nas nossas comunidades, porque nós temos uma marca forte na nossa realidade aqui do sul do Brasil, praticamente em todo o sul do Brasil, mas mais forte, sudoeste paranaense, penso Santa Catarina e Rio Grande, a marca das festas comunitárias, das festas nas igrejas, de nos reunirmos, celebrarmos a vida de fé, mas também esse encontro, a partilha como comunidade e tudo mais. E tudo isso teve que ser suspenso, né? Mas a dimensão da vida, de caminhada de fé do povo de Deus, ela precisa ser alimentada. Então, essa adaptação à nova realidade, o mundo da catequese, os padres celebrarem não com a presença dos fiéis na igreja, mas celebrarem praticamente com as igrejas vazias, apenas com uma equipe restrita, mas não abandonar o povo de Deus, né, que precisava tanto nesse momento da história também de uma voz, de alimentar a sua fé, a sua esperança, né, de não se deixar dominar e desanimar pelo contexto do presente, mas viver esse momento da história também olhando para o futuro.
Dom José, o senhor sucede o Dom José Baré, Dom Benedito Zorzi, Dom Paulo Moreto, que ficou tanto tempo, permaneceu bispo, é bispo emérito, e Dom Alessandro Ruffinoni. Quais são as marcas deles que o senhor gostaria de perpetuar? E qual é a marca própria que o senhor gostaria de deixar como bispo de Caxias do Sul?
Sim. Olha, eu penso que Dom José Baré, ele foi o bispo, o primeiro bispo dessa diocese, e são muitos os sinais, por exemplo, do trabalho de Dom José Baré na diocese ainda hoje. Sabemos que quanto foi importante todo o projeto desenvolver, o projeto da formação dos sacerdotes na diocese, né? A questão do seminário Aparecida, né? Mas tantas outras realidades que marcaram profundamente a história da nossa diocese, são uma marca ainda hoje na nossa diocese. Depois temos Dom Benedito, que veio, então ele contribuiu muito para a questão de outras instituições que temos, tipo a UCS e tantas outras realidades também que são marca na nossa diocese, né? Pelo contexto, digamos, da importância da realidade da Serra Gaúcha e tudo mais. Depois tivemos o Dom Paulo, também, que ele já veio numa realidade pós-conciliar, né? Então, toda essa implementação do concílio, praticamente, depois que foi se confirmando na diocese, que ele sucedeu, praticamente, Dom Benedito, né? Essa abertura, as mudanças dos anos 80 na vida da sociedade como um todo, mas também na nossa realidade da Serra Gaúcha, essa explosão, digamos, de urbanização, crescimentos dos centros urbanos, essa mudança de uma sociedade agrária para uma sociedade industrial muito forte. E eu penso, ele também soube conduzir essa realidade, digamos, a diocese, a igreja diocesana, eu acho que nesse contexto, nessa realidade, o Dom Alessandro, que veio, por exemplo, também, né, já tinha tido uma experiência missionária, além de ser italiano, uma experiência também vivida no Paraguai como missionário, como bispo auxiliar em Porto Alegre, também veio para Caxias e viveu também essa dimensão, processo de evangelização, estando próximo às pessoas, também a questão dos meios de comunicação, acho, né, que ele abraçou essa causa muito forte, né, dos meios de comunicação, de levar a mensagem também ao povo de Deus, utilizando com força a questão dos meios de comunicação. Eu, como bispo, acho que pegando tudo isso na realidade já histórica, tão bonita dos meus antecessores, nós temos uns pontos que vamos, assim, procurar trabalhar na diocese. Primeiramente, já tivemos a aprovação dos padres diocesanos, nós queremos abrir a escola diaconal, formação dos diáconos permanentes, que foi já uma decisão do Concílio Vaticano II, né, recuperar na dimensão da igreja o diaconato permanente. Graças a Deus, padres, numa assembleia já deram a aprovação, deveríamos iniciar esse ano, por causa da pandemia não foi possível, né, mas já estamos com uma lista de nomes. que se inscreveram já, ou estão se inscrevendo para fazerem essa, a escola vocacional. E esperamos, assim, no futuro, ter um número bastante grande de diáconos permanentes na nossa igreja para servirmos o povo de Deus, que significa pais de família, né, que abraçam por vocação.
Podem ser casados.
Isso, que abraçam por vocação, né, uhum. E formação, essa dimensão, digamos, do diaconato permanente, servir a igreja. Nós queremos também trabalhar com força a formação dos leigos, né? Acho que uma igreja que não forma os leigos não tem futuro, principalmente a dimensão da Igreja Católica, muito importante a dimensão da participação dos leigos. Nós temos milhares de leigos trabalhando na nossa Igreja Diocesana. Basta lembrar o quantos ministros nós temos da Palavra, ministro da Extraordinária da Comunhão Eucarística, a dimensão, por exemplo, das catequistas, né, que são milhares de catequistas em toda a Diocese. Aliás, esse ano o Papa Francisco instituiu o Ministério da Catequese, e nós queremos, assim, quando recebermos, né, todo o projeto de Roma, nós queremos também instituir os ministros, os catequistas na nossa diocese. Toda a dimensão das zeladoras de capelinha, que fazem um bonito trabalho em todas as nossas, digamos, as nossas comunidades, mas temos também milhares de pessoas envolvidas, como no conselho de pastoral, nos conselhos administrativos das nossas comunidades. Eu acho que tudo isso dá um rosto à Igreja Diocesana.
Falando nisso, eu queria que o senhor nos contasse também um pouquinho como está o nosso bispo emérito, Dom Paulo Moreto, né? Uhum. Tem 85 anos. Dom Alessandro, a gente acompanha aí até pelas redes sociais, sim, né? Mas gostaríamos de saber como está o Dom Paulo, né? Um bispo de tanto tempo aqui de Caxias, e que está mais afastado, vamos dizer, sim, assim, do dia a dia.
Hoje o Dom Paulo, ele está, assim, com bastante limitações, né, física, né, assim, de memória, às vezes muito lúcido, às vezes, assim, não tão lúcido, né? E está de cadeira de rodas, né, assim, a mobilidade dele é muito limitada. Ele precisa sempre de apoio, de alguém que o auxilia, é cuidado 24 horas por dia, né? Tem cuidadores e tudo mais. E claro, ele, eu acho que é uma pessoa que marcou muito esse contexto como um todo, mas hoje também ele precisa ser cuidado. E ele é uma pessoa que se deixa cuidar, né? O que é muito importante nesse sentido, né? Mesmo estando fragilizado e tudo mais, ele é uma pessoa muito dócil, assim, e nós cuidamos com carinho. Acho que como diocese temos essa realidade, esse compromisso, visto que toda a vida dele praticamente foi a serviço desse povo de Deus nessa igreja diocesana.
Bispo Dom José, além de bispo, o senhor é presidente da regional da CNBB, como a gente já comentou. E eu soube, nós ficamos sabendo que o senhor é uma pessoa muito inquieta e que acorda muito cedo, e muito cedo mesmo, assim, de madrugada, né? 3, 4 da manhã para escrever, até para fazer um pão, um bolo. E aliás, né, eu queria saber qual é o segredo para acordar cedo, dormir pouco, porque eu acordo cedo também, mas eu tenho que dormir super cedo. E além disso, saber um pouco mais, né, como é que é a rotina, como é que é o dia a dia de um bispo.
Bom, eu penso que, assim, essa vida agitada, eu acho que desde casa a gente foi sempre muito acostumado a acordar bastante cedo, né? Depois, pelas responsabilidades que a vida foi me colocando, mesmo quando eu trabalhava fora, eu contava como militar, nos seminários, como diretor de seminário, sempre foi uma vida bastante intensa, né? Todo o período em que vivei como frade capuchinho também na minha província, com vários cargos e ocupações no governo geral da ordem, exigia muitas viagens, né, nos continentes. Eu acho que, assim, eu gosto muito de ler também, e a gente sabe que se você tem uma agenda intensa, se você quiser ler uma coisa, tem que ler no momento que é possível. Então, eu sempre, quando eu levanto de madrugada, eu acho que a gente está mais descansado. Então, assim, se poder escrever, se dedicar, refletir, rezar, digamos, preparar as coisas para ter mais espaço durante o dia para atender as pessoas. Como o bispo da nossa diocese, muitas pessoas vêm procurar o bispo para falar, instituições, às vezes vêm das comunidades fora, ou ligam, etc. Eu digo, tem um slogan: o bispo nunca tem solução para tudo, mais ou menos tem que ter tempo para ouvir as pessoas.
Bispo Dom José Gislon, bispo da Diocese de Caxias do Sul, uma alegria ter recebido o senhor aqui no Tua Voz Serra. Muito obrigada.
E eu agradeço a toda a equipe esse momento. E queremos juntos, penso que, percorrer esse caminho, contando também com vocês, com esse veículo de comunicação tão importante na nossa região como um todo, para que possamos ter cada vez mais uma sociedade, digamos, sensível à realidade da vida do outro, mas também sensível a essa presença de Deus, e que juntos possamos ter essa consciência de que somos povo de Deus a caminho da casa do Pai. Às vezes ferido e machucado no corpo e na alma, mas a caminho. A caminho. Então, que Deus nosso Pai abençoe a todos por intercessão de Nossa Senhora de Caravaggio, padroeira da nossa diocese, e São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Muito obrigada, amém. Obrigado por essa bênção especial, Dom José Gislon. E Andréia Fontana, gerente regional de jornalismo da RBS na Serra, obrigado também pela participação aqui mais uma vez no Tua Voz Serra.
Obrigada, Juliana. Prazer conhecer melhor Dom José Gislon. Que o senhor tenha muito sucesso aí na missão que lhe foi confiada e que a gente tenha muita serenidade e lucidez para encontrar aí o nosso lugar no caminho, né? E que a gente acerte nas escolhas.
Obrigado, André. Obrigado, Juliana. Obrigado a toda a equipe.
O Tua Voz Serra vai ficando por aqui, a edição é de Adão Oliveira e nós temos a parceria de Hospital Pompeia, Humanamente Moderno.
Agora são 7:03, esse foi o Tua Voz com o Bispo da Diocese de Caxias do Sul, Dom José de Gislon, lembrando que você confere também o Tua Voz no Pioneiro em GZH e no Spotify. E os principais trechos dessa entrevista também estão na edição impressa deste fim de semana do Pioneiro. Círculo Saúde, ligue 0800-641-1234 e faça o melhor plano para a sua empresa. Panvel Clinic, o programa que oferece serviços como vacinas, exames e testes rápidos nas lojas e orientações pelo WhatsApp. Acesse panvel.com e saiba mais. A oportunidade de você sair de carro novo está na DGSul Chevrolet. Venha até uma de nossas lojas e confira. Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas antes vamos dar início às nossas homenagens ao empresário Adelino Colombo, que morreu no fim da manhã de ontem. Vamos começar ouvindo um trecho de uma entrevista do seu Adelino ao RBS Notícias, dois trechos, na verdade, de uma entrevista, para relembrar aqui um pouco, né, dos ensinamentos e da trajetória deste grande empresário que a Serra e o Estado perderam nesta sexta-feira.
Deus me deu a graça de me colocar exatamente no ramo que eu me sinto bem, que eu gosto, que eu amo, que não me estressa, que não me incomoda, né? Então eu faço isso com tanta alegria, com tanto prazer, que eu quero fazer pelo resto da minha vida.
Eu sempre fui otimista, otimista por excelência.
Aqui tem o pneu que você procura. Somente na Bonatec Rodas e Pneus. Temos pneus de todas as marcas e modelos, nacionais e importados. Inclusive, Hanflat, oferta especial da marca Delint. Atendemos de segunda a sexta, sem fechar ao meio-dia. Sábado até às 12 horas. Fone 3223-3244. Whats 999-726818. Aproveite e passe na Bonatec Rodas e Pneus, no bairro Pio Décimo.
Encontrar a joia perfeita para você. O relógio ideal para praticar o seu esporte preferido. Ou o óculos com as melhores tecnologias é uma tarefa difícil. Escolher com qualidade, não. Para isso, conte com a empresa que tem tudo isso a um passo de você. Com mais de 50 anos de experiência e os melhores produtos do mercado. Escolha Pioneer Joalheria e Ótica. Escolha ser você.
Em quem tu confias, quem é que te entrega o melhor atendimento e o comprometimento de quem nasceu na serra? Se pensou em viajar ou se vai pra algum lugar, se precisa de um veículo, já sabe onde procurar. DGSul Chevrolet, é aqui da serra, é do Rio Grande do Sul.
Tem novidade na Serrana Materiais para Construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas, produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na Rua Irma Zago 876, Caxias do Sul. Fone 3222-6869. Siga-nos nas redes sociais ou acesse serranamateriais.com.br.
Agora 7h07, de volta com o Gaúcha Hoje, na Gaúcha Serra, para Círculo Saúde. Ligue 0800-641-1234 e faça o melhor plano para a sua empresa. App é Panvel, baixe o app, retire na loja ou receba em até 2 horas. DGSul, sua concessionária Chevrolet, na Serra Gaúcha. É hora de conferirmos as primeiras informações do dia com o Expresso de Notícias.
Expresso de Notícias.
Para Casas Pagliarin, viva do seu jeito.
Caxias do Sul abre hoje unidades de saúde para atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes até 15 anos incompletos.
Unidades também vão aplicar a vacina contra a Covid-19 para a primeira, segunda e terceira doses.
O Ministério da Saúde vai reduzir de 12 para 8 semanas o intervalo entre doses da vacina Oxford-AstraZeneca.
Brasil registra 526 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas e média móvel segue em queda pelo sexto dia.
FAMURS defende a autonomia de prefeitos para exigir passaporte vacinal, mas o governo do estado reafirma obrigatoriedade a partir de segunda-feira em algumas atividades com maior aglomeração de pessoas.
Latrocínios cresceram 50% e homicídios aumentaram 12% no Rio Grande do Sul em setembro, na comparação com o mesmo mês do ano passado.
O Tribunal de Justiça conclui julgamento de recursos e mantém formato do júri do caso Kiss em dezembro em Porto Alegre.
Mesmo com o aumento da chuva, grupo criado pelo governo federal para gerir a crise energética, alerta que situação hídrica ainda requer atenção.
Bolsonaro sanciona a lei que reduz em 690 milhões de reais o orçamento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações para financiamento de pesquisas e projetos científicos. O valor será repassado para outros ministérios.
Empresário Adelino Colombo será sepultado nesta manhã em Farroupilha, numa cerimônia restrita a familiares e amigos próximos.
Naufrágio de um barco-hotel no Pantanal de Mato Grosso do Sul deixa um morto e 6 desaparecidos no Rio Paraguai.
24 dos 80 hipopótamos que vivem no entorno da antiga fazenda que pertenceu a Pablo Escobar, na Colômbia, foram esterilizados por causa do crescimento considerado descontrolado da espécie na região.
3 astronautas viajam para a missão mais longa até agora na construção da Estação Espacial da China. Eles ficarão 6 meses no espaço.
NASA envia hoje ao espaço a primeira missão destinada a estudar asteroides de Júpiter. A meta é obter novas perspectivas sobre a formação do Sistema Solar.
Mega Sena pode pagar hoje prêmio de 10 milhões de reais.
Fórmula 1 anuncia a temporada 2022 com um recorde de 23 corridas.
Brasileirão terá amanhã Palmeiras e Inter às 4 da tarde. Na estreia de Wagner Mancini, Grêmio e Juventude jogarão às 6h15.
Agora são 7h10. Esse foi o Expresso de Notícias. E nós vamos conferir agora, Aline Ecker, os destaques, as manchetes dos jornais deste fim de semana.
André, o pioneiro traz destaque, né? O Serra, a despedida a um gigante do varejo, Serra dá adeus a um visionário. O empresário Adelino Colombo morreu nesta sexta-feira, aos 90 anos de falência múltipla dos órgãos. Iniciou a carreira como balconista de um armazém, vendeu televisores de porta em porta e construiu em 6 décadas um império com 365 lojas e 4.600 funcionários. Bom de pescaria, imbatível na canastra, quem era o homem por trás do empresário de sucesso? Comunidade, lideranças políticas e empresariais exaltam a trajetória de mais de 60 anos. também uma linha do tempo que mostra o crescimento da rede bilionária, né, das lojas Colombo, com sede em Farroupilha. ZH traz como capa a crise do lixo na capital. Homicídios e latrocínios têm alta em setembro no estado. Ícone do varejo no país, fundador das lojas Colombo, morre aos 90 anos. O que é necessário para a pandemia da Covid-19 chegar ao fim no Brasil. E STF pede investigação de senador por adiar sabatina de indicado por Bolsonaro.
Obrigado, Aline Ecker, com os destaques dos jornais aqui da Serra, né, do Pioneiro, e também da Zero Hora deste fim de semana, jornais que já estão em circulação. Quem cria sabe, resultados positivos no campo passam por muito trabalho, dedicação e rações Supra na nutrição. São centenas de opções, uma para cada espécie e fase de criação. Gado, cavalos, suínos, aves, peixes e muito mais. Peça por rações Supra em agropecuárias de todo o país. Rações Supra, mais que produtos, resultados. Muito bem, agora são 7 horas 12 minutos. É hora de falarmos de economia aqui no Gaúcha Hoje.
Serra de Negócios.
Para destacar que o Grupo Halo traz para Caxias do Sul a franquia de pubs Hailey's Pocket, que abre as portas para o público no dia 20 de outubro. Localizado na rua Coronel Flores, 603, o pub chega com uma nova forma de consumir cerveja no sistema de autoatendimento. Um aplicativo libera a torneira escolhida entre as 10 disponíveis. Por meio de um QR Code, o cliente pode servir a quantidade que desejar, mais uma novidade no ramo de cervejarias aqui da região. E já anote na agenda, três gigantes do mundo empresarial vão estar reunidos na próxima quinta-feira, dia 21, para compartilhar as trajetórias profissionais que se confundem com a própria história de Flores da Cunha. A sétima edição do Encontro de Gigantes, promovido pela Rádio Gaúcha Serra, vai ser realizada pela primeira vez em Flores da Cunha, marcado pela diversificação econômica que projetou os nomes dos convidados deste ano. Vão dividir o palco do Centro Empresarial de Flores da Cunha os empresários Júlio Gilberto Fante, sócio proprietário da Fante Bebidas, Alberto Walter de Oliveira, fundador da Olimóveis Urbanismo, e Erone Mazocchi Coppi, diretora da Escola Interativa de Flores da Cunha e Antônio Prado. Os painelistas compartilham as trajetórias a partir das 8 horas da manhã e esse encontro vai ser transmitido ao vivo pelo Pioneiro em GZ e vai ser mediado pela colunista de economia do Caixa Forte, também do Serra de Negócios, Babiana Munhol. Os destaques de economia aqui no Gaúcha Hoje, destaques do Serra de Negócios. Um destaque, nós não estamos rodando neste sábado a trilha sonora, devido às homenagens que estamos fazendo ao empresário Adelino Colombo, mas a gente destaca aqui, né, o oferecimento da trilha sonora para Braslux, 45 anos, uma história de inovação e tecnologia que faz a gente brilhar. 7 horas 15 minutos, lembrando que você pode participar do Gaúcha Hoje pelo WhatsApp 996901220, pode contar como está o sábado na sua cidade, na sua região, no seu bairro, conta como está o amanhecer, como você está acompanhando o Gaúcha Hoje neste sábado de tempo instável, sábado que começa com 12 graus, temperatura amena em Caxias do Sul. Até vamos repassar aqui, ver se houve alguma atualização da temperatura. Não, seguimos com 12 graus e esse tempo instável, céu nublado aqui na área central de Caxias do Sul. 7h15 marcou o sinal, é hora do Gaúcha Hoje, direto ao ponto.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Unimed, cuidar de você, esse é o plano. A equipe da Gaúcha Serra mobilizada para ligar você com o novo dia. Serra se despede hoje do empresário Adelino Colombo. Destaque que chega com Guilherme Calci.
A cerimônia de despedida do empresário Adelino Colombo ocorre na manhã deste sábado em Farroupilha e é restrita a familiares e amigos. O fundador das lojas Colombo é velado na Sala A do Memorial São José e o sepultamento está previsto para as 11 horas no cemitério público de Farroupilha. Seu Adelino, como era carinhosamente chamado, morreu no final da manhã de sexta-feira em Porto Alegre, aos 90 anos. Ele estava internado no Hospital São Francisco, no Complexo da Santa Casa. Segundo a instituição, a causa da morte foi falência múltipla dos órgãos. Adelino Colombo deixa a esposa, Ruth Colombo, 4 filhos, 10 netos e 2 bisnetos. Nascido em Nova Milano em 1930, fundou as lojas Colombo há 61 anos em Farroupilha. Hoje, a maior rede de eletromóveis do Sul e a 10ª do país conta com 305 lojas e mais de 4 mil funcionários. A morte de Adelino Colombo repercutiu entre empresários, políticos e entidades de todo o estado. Farroupilha decretou 3 dias de luto oficial. O governador Eduardo Leite também se manifestou pelas redes sociais, dizendo que Adelino Colombo foi um dos mais expressivos representantes dessa tradição de criar, produzir e crescer. Todos os detalhes da repercussão da morte de Adelino Colombo você encontra nas páginas impressas e no site do Pioneiro em GZH.
Lideranças políticas exaltam a trajetória de Adelino Colombo. Em Farroupilha, prefeito decretou luto de 3 dias pela morte do empresário. Motorista que morreu no Rio Pelotas é velado em Caxias do Sul, Alana Fernandes.
No 6º dia de buscas, os bombeiros localizaram o corpo de Cristiano Pedroso de Oliveira, de 33 anos, que havia desaparecido no Rio Pelotas, entre Bom Jesus e São Joaquim. O morador de Caxias atravessava a ponte conhecida como Volta da Couve quando sua caminhonete foi levada pela correnteza no último dia 9. A vítima foi localizada por volta das 10h30 da manhã de ontem, quando moradores avistaram o corpo sobre as pedras no leito do rio e acionaram a brigada militar. A equipe de buscas dos bombeiros foi até o local e fez o resgate. O corpo foi encontrado cerca de 2 quilômetros de onde aconteceu o acidente. A localização só foi possível graças à diminuição do nível da água. No total, os bombeiros percorreram mais de 16 quilômetros e contaram com barcos, apoio terrestre e participação de mergulhadores da Companhia Especial de Busca e Salvamento de Porto Alegre e também dos bombeiros de Santa Catarina. O velório de Oliveira ocorre na Sala A das Capelas São José do bairro Cruzeiro. O sepultamento está previsto para as 10 da manhã de hoje no cemitério público municipal.
Obrigado, Alana Fernandes. Agora 7h19, 8 das 65 cidades da região nordeste do Rio Grande do Sul passam da marca dos 70% de imunizados contra a Covid-19. Nova base da equipe do SAMU de Bento Gonçalves vai trazer mais agilidade ao serviço, com diminuição no tempo de resposta aos chamados. Homem é detido pela Guarda Municipal por estuprar mulher inconsciente em Caxias do Sul. Destaque com Milena Schaefer.
Em uma patrulha de rotina, agentes da Guarda Municipal de Caxias do Sul flagraram essa situação na Praça Dante Alighieri, no centro da cidade. Isso foi por volta das 5 horas da tarde desta sexta-feira. Conforme ocorrência registrada junto à Polícia Civil, o homem de 53 anos foi avistado praticando atos sexuais junto a uma mulher de 31 anos que estava inconsciente. Conforme relato dos agentes que atenderam a esta ocorrência, o homem apresentava sinais de embriaguez e tinha fala desconexa, algo que dificultou, inclusive, a identificação dele de imediato, porque não era possível compreender o que ele dizia. A vítima foi conduzida para atendimento na unidade de pronto atendimento da UPA Central aqui de Caxias do Sul e não foram repassadas até o momento informações a respeito do estado de saúde dela. Paulo foi o homem que praticou o ato, foi conduzido à delegacia de polícia logo após o fato e foi recolhido ao presídio. O caso segue agora sob investigação da DEAN, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.
Obrigado, Milena Schaefer. 7h21, Ministério da Saúde vai reduzir de 12 para 8 semanas o intervalo entre doses da vacina Oxford-AstraZeneca. Brasil registra 526 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas e média móvel segue em queda pelo sexto dia. Dia D para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes é neste sábado em Caxias do Sul. Aline Ecker.
Todas as unidades básicas de saúde vacinadoras estarão abertas das 8 às 5 da tarde de hoje para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos incompletos aqui em Caxias do Sul. No mesmo horário, também estará disponível a aplicação de doses de vacinas contra a Covid-19 em algumas unidades. Esse cronograma está disponível em Pioneiro, no site de GZH. Essa campanha, ela propõe que sejam colocadas em dia as vacinas do calendário nacional de vacinação da criança e do adolescente. Eles devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis. Tem que levar a caderneta de vacinação para que os profissionais de saúde possam ver quais doses são necessárias, né, serem aplicadas. Estão disponíveis 20 vacinas que fazem parte desse calendário. E essa campanha segue até 29 de outubro, de segunda a sexta-feira, exceto nas unidades vacinadoras, que é Alvorada, Centenário e Cristo Operário.
Obrigado, Aline Ecker. 7 horas 22 minutos, repassando as temperaturas aqui na região. Caxias do Sul, 12 graus. Farroupilha, Bento Gonçalves e Gramado também com 12. Vacaria segue com os 12 graus também, como nas demais cidades da região. Canela tem um pouquinho menos agora, 11 graus. E no litoral norte, Arroio do Sal começa este sábado com 18 graus. Nós temos tempo instável aqui na região. Céu nublado na área central de Caxias do Sul. Vamos conferir então como fica a previsão do tempo para este fim de semana. Para New Glass Envidraçamentos, conforto o ano todo. Transul Multilog, possibilidades em todas as direções. E Mariane, venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. Fala Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, o tempo apresenta um bom domínio da massa de ar, voltar dessa massa de ar para um clima mais seco, em todas as áreas do estado do Rio Grande do Sul, principalmente na fronteira com o Uruguai, onde o ar seco domina com maior intensidade. Quando a gente vai para a parte norte do estado, a gente tem mais nuvens, tem mais umidade, tem um tempo mais carregado. Pode haver algum chuvisco, alguma garoa. Não tem previsão assim de uma chuva mais expressiva, pelo menos pelo que a gente viu até agora. A espessura das nuvens é muito fina na região. Não tem como ter uma quantidade maior de água para trazer alguma chuva mais forte. Então a expectativa é essa, algumas garoas, principalmente na parte da manhã deste sábado, porque durante o período da tarde diminui bastante essa possibilidade. Fica ainda na divisa com Santa Catarina, porque nesse terreno dobrado, ou seja, esse terreno muito ondulado entre Planalto e Serra Gaúcha, entre o oeste, o meio-oeste e o sul de Santa Catarina, isso aí gera uma turbulência justamente por causa da serra e pode então haver essas garoas, essas chuvas leves em alguns pontos. A tendência é que isso vá embora, principalmente domingo à tarde. Um comportamento de tempo entre segunda e terça ainda com muitas nuvens, mas o que chama mais a atenção, eu acredito que são as temperaturas menores que a gente tem, principalmente de manhã. De tarde não chega a ter um bom aquecimento, mas de manhã chama mais a atenção, porque como a gente tem um pouco de ar frio avançando, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, temperaturas baixas de manhã cedo, domingo, segunda, terça, depois aquecimento na segunda metade da semana que vem, mas mesmo assim não há previsão de nenhum calorão tão cedo aqui no estado. Alguns prognósticos estão colocando chuva para o próximo fim de semana, mas sobre isso a gente fala no decorrer desta semana.
Obrigado, Cléo Kuhn. 7 horas 25 minutos e vamos agora conferir como está a movimentação no trânsito neste amanhecer para Sindserv resistir, conquistar e avançar. Problemas com o telhado da sua empresa ou indústria? Nós da Serrana Materiais para Construção temos a solução. Escolha cuidar de você com produtos de qualidade. Escolha Pioneer Joalheria e Ótica. Escolha ser você. Milena Schaefer acompanha a movimentação e traz para nós todos os detalhes agora.
O
movimento é tranquilo nessa manhã, André. Não há registros de acidentes graves nas principais rodovias da Serra nesse momento. Alerta apenas para neblina, que prejudica a visibilidade em alguns pontos, especialmente na região de Gramado. E algumas cidades também registram garoa ou chuva mesmo nesta manhã, o que pode aumentar o risco de derrapagem.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Esse foi o Direto ao Ponto para Concentrei. Facilite a sua vida, concentre seu RH em um só lugar. Este é o Gaúcha Hoje aqui na Gaúcha Serra. Lembrando que você participa pelo WhatsApp 996901220. Daqui a pouquinho vamos repassar as mensagens dos nossos ouvintes. Antes disso, vamos para um intervalo e vamos ouvir agora mais homenagens ao empresário Adelino Colombo. Adelino foi um dos presidentes da CDL, da Câmara de Dirigentes Lojistas, aqui de Caxias do Sul. Ele presidiu a entidade entre 1968 e 1969, onde deixou sua marca. Vamos ouvir agora, então, uma palavra, uma homenagem do atual presidente da entidade, Renato Corso, e em seguida vamos para o intervalo, já voltamos.
Dentro da CDL de Caxias, ele deixou como legado o empreendedorismo, o respeito com as pessoas, a retidão e a liderança. Outra marca sua, a solidariedade, fez com que ele participasse da idealização do Homens da Cozinha de Farroupilha. E alguns anos mais tarde, ele próprio acabou sendo um dos maiores incentivadores para que o jantar beneficente fosse realizado também em Caxias do Sul.
O Hospital Pompeia é reconhecido por práticas de qualidade e resolutividade. Para diagnóstico por imagem, escolha quem faz a diferença. O INDIP é certificado e reconhecido nacionalmente. Disponibiliza alta tecnologia e profissionais qualificados. Atendimento nas 24 horas e, nos casos de urgência, emissão de laudos em até 2 horas. Hospital Pompeia. Humanamente moderno.
Chegou a hora de viver com liberdade e qualidade de vida, na casa onde você sempre sonhou. Casas Pagliarin, uma empresa com mais de 30 anos de história, atuando em projetos inovadores, com fabricação própria, estoque e qualidade nos materiais, o que garante o padrão Pagliarin em todas as obras. Aqui você encontra estrutura, experiência e todo o auxílio que você merece para realizar o seu sonho. Casas Pagliarin, viva do seu jeito. Caxias do Sul, 3213-1179.
Manter em dia a vacinação de crianças e adultos é importante para proteger a saúde de todos. Na Panvel você encontra disponíveis todas as vacinas do calendário vacinal e conta com o serviço das salas Panvel Clinic, um ambiente preparado e individualizado. Aproveite esta facilidade e deixe a Panvel cuidar da sua saúde e da sua família. Conheça as lojas com esse serviço em panvel.com/vacinas. Panvel, bem você!
A Steel está sempre junto de quem faz o agro, junto de quem faz do seu trabalho o alimento dos brasileiros. E a nossa forma de reconhecer a grandeza do setor e entregar produtos de alta tecnologia com qualidade, reconhecida internacionalmente. Você que faz do agro o seu dia a dia, saiba que temos sempre uma solução para a sua atividade. Conheça o nosso portfólio de produtos em steel.com.br.
Concentrei, o hub de solução de RH avisa. Se você tem dificuldades em contratar profissionais, gerir sua folha de pagamento, achar a melhor estratégia para remunerar, então faça como as principais empresas da região. Venha para a Concentrei. Ligue 54-3537-2773. Facilite a sua vida. Concentre tudo em um só lugar.
Encontrar a joia perfeita para você. O relógio ideal para praticar o seu esporte preferido. Ou o óculos com as melhores tecnologias é uma tarefa difícil. Escolher com qualidade, não. Para isso, conte com a empresa que tem tudo isso a um passo de você. Com mais de 50 anos de experiência e os melhores produtos do mercado. Escolha Pioneer Joalheria e Ótica. Escolha ser você.
Em quem?
entrega, o melhor atendimento e o comprometimento de quem nasceu na serra. Se pensou em viajar ou se vai pra algum lugar, se precisa de um veículo, já sabe onde procurar. De Jesus Chevrolet, é aqui da serra, é do Rio Grande do Sul.
A Steel está sempre junto de quem faz o agro, junto de quem faz do seu trabalho o alimento dos brasileiros. E a nossa forma de reconhecer a grandeza do setor e entregar produtos de alta tecnologia com qualidade, reconhecida internacionalmente, você que faz do agro o seu dia a dia, saiba que temos sempre uma solução para a sua atividade. Conheça o nosso portfólio de produtos em steel.com.br.
Sete e dois, de volta com o Gaúcha Hoje, na manhã deste sábado de tempo instável aqui em Caxias do Sul, temperatura em 12 graus. Gaúcha Hoje, que está no ar para Círculo Saúde, ligue 0800-641-1234 e faça o melhor plano para a sua empresa. App é Panvel, baixe o app, retire na loja ou receba em até 2 horas. E desde Sul, sua concessionária Chevrolet, na Serra Gaúcha. Os ouvintes participam pelo WhatsApp 996901220. Nós já temos aqui algumas mensagens. O Antônio Zago encaminhou uma mensagem a respeito de um container de lixo seletivo que foi queimado no dia 29 de setembro. Esse não ficou totalmente destruído, como é comum, né? Mas ele ficou parcialmente derretido. Segundo o Antônio Zago, foi então no dia 29 de setembro e até hoje a Codeca não fez a substituição. Ele até fala, né, o povo desta cidade coloca fogo nos containers, esta é a imagem de Caxias do Sul. O container aqui é cheio de lixo, né, com lixo transbordando praticamente e com essa capacidade reduzida por conta desse dano que ele acabou sofrendo. E a Codeca tem tido dificuldade justamente para repor, porque o custo desses equipamentos é bastante alto, a empresa vem enfrentando dificuldades financeiras e aí o prejuízo acaba sendo mesmo da população. Nós temos também aqui uma mensagem, o ouvinte, acho que é o Paulo Augusto, ele diz que o tempo está nublado no município de Ipê, com 12 graus, e ele manda aqui bom trabalho aos comunicadores da Gaúcha Serra. Muito obrigado ao Paulo, ao Antônio e também, enfim, a participação dos nossos ouvintes, que podem seguir participando pelo WhatsApp 996901220. Agora são 7 horas e 33 minutos. Vamos destacar as informações do esporte, começando aqui pela dupla Caju, informações que chegam com o Eduardo Costa.
E aqui em Natal, o Caxias realiza amanhã o jogo que vale o seu futuro. Vale vaga na Série C do Campeonato Brasileiro às 17h30 aqui em Natal, no Frasqueirão. A delegação do Caxias chega hoje ao final da tarde, está em Recife, onde treina hoje pela manhã, faz a última atividade. O técnico Rafael Jacques tem praticamente todo o grupo à sua disposição, com exceção do lateral direito, Maicon, que é reserva e não viajou com o grupo, está fora, sentiu um desconforto muscular. O provável time do Caxias para o jogo de amanhã, 17h30 aqui em Natal, no Frasqueirão, com o goleiro Marcelo Pitol, Lucas Carvalho na lateral direita, os três zagueiros Rafael Lima, Thiago Salles e Eric, na lateral esquerda o Bruno Réus, dois volantes Marlon e Cal, Mateuzinho como meia e no ataque Kelvin e também o Michel, esta provável escalação do Caxias para o confronto de amanhã às 17h30. O Juventude enfrenta o Grêmio amanhã às 18h15, jogo importante que busca a proximidade, ou melhor, sair da proximidade da zona de rebaixamento. Juventude que tem a dúvida do Ricardo Bueno. Provável Juventude com Douglas, Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Foster e Guilherme Santos, Dauan Jadson e Guilherme Castilho, Sorriso, Paulinho Boia e Ricardo Bueno ou Robertson. Lembrando que o William Matheus, capitão da equipe, lateral esquerdo, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
Obrigado, Eduardo Costa, falando diretamente de Natal, no Rio Grande do Norte, de onde vai acompanhar o jogo do Caxias. Agora vamos acompanhar as informações, os destaques da dupla Grenal com Bruno Flores, que traz os destaques do Inter, e Eduardo Gabardo com o Grêmio. As informações da dupla Grenal aqui no Gaúcha Hoje são para Bonatec Rodas e Pneus, no bairro Pio Décimo. Na Bonatec tem o pneu que você procura.
Neste sábado, o Internacional faz o último treino em Porto Alegre antes da viagem para São Paulo, onde enfrenta o Palmeiras neste domingo às 16h no Allianz Parque, jogo que é considerado um confronto direto, já que o Palmeiras é quinto colocado na tabela do Brasileirão, tem 40 pontos, o Inter é sétimo e tem 39. É a chance do Colorado ingressar no G6 da competição e buscar especialmente uma vaga na Libertadores da próxima temporada. As boas notícias para o técnico Aguirre são os retornos de Edenilson e Palácios, que estavam disputando as eliminatórias para a Copa do Mundo com as suas seleções. Por outro lado, Rodrigo Lindoso, Patrick e Maurício, que sentiram problemas físicos contra o América Mineiro, ainda estão sendo reavaliados pelo Departamento Médico Colorado e não têm presença garantida. Hoje ainda, o Internacional divulga a lista de relacionados antes da viagem e aí será solucionado este mistério, especialmente em relação a estes três jogadores, se eles terão ou não condições de viajar para o jogo diante da equipe palmeirense. Com o Inter, Bruno Flores.
O nome do técnico Wagner Mancini foi publicado no BID da CBF na sexta-feira à noite e ele terá condições de estrear como técnico do Grêmio na Casa Mata na partida deste domingo, 18h15, contra o Juventude. Hoje tem treino no CT Luiz Carvalho e ele vai definir o time que vai jogar. Sem Juan e Jeromel, provavelmente o time vai no 4-2-3-1. Douglas Costa volta e a equipe deverá ter um articulador, Jean-Pierre ou Campaz. Jogo decisivo na estreia de Wagner Mancini para o Grêmio tentar sair da zona do rebaixamento. Para o Gaúcha Hoje, Eduardo Gabardo.
Obrigado, Bruno Flores e Eduardo Gabardo, que trouxeram as informações da dupla Grenal. 7h37, 12 graus aqui em Caxias do Sul, onde o sábado começa com céu nublado. Vamos para mais um intervalo agora, ouvindo mais uma homenagem, mais um destaque ao empresário Adelino Colombo. Agora vamos ouvir o presidente do SIC Serra, Elton Gialdi, que fala a respeito da trajetória do empresário que morreu ontem em Porto Alegre, mas né, natural, né, de Farroupilha, construiu inclusive sua história, sua trajetória em Farroupilha, onde vivia o empresário Adelino Colombo. Vamos ouvir então o que disse Elton Gialdi.
Falar de Adelino Colombo é difícil, é muito difícil, porque é uma figura ímpar, é uma daquelas figuras especiais, né? Daqueles empreendedores diferenciados, né? Que tiveram um êxito extraordinário em suas trajetórias, né? E nos deixa uma grande saudade, é uma grande perda, né? E nos deixa um grande legado, né? O senhor Adelino Colombo foi o fundador, inclusive, da SIC, da nossa afiliada SIC de Farroupilha, né? Que é mais uma realização deste grande legado que esse empresário, esse grande ser humano, né, nos deixa aqui como legado, como exemplo, né? Então, o que eu tenho a transmitir é os meus pesares, os meus sentimentos a todos os familiares, a todos os funcionários, colaboradores e amigos do seu Adelino aí pela perda, que Deus o tenha, que Deus o receba, né? Porque aqui na Terra realmente foi um grande realizador, foi um grande ser humano.
Aqui tem o pneu que você procura. Somente na Bonatec Rodas e Pneus. Temos pneus de todas as marcas e modelos, nacionais e importados. Inclusive, Hanflat, oferta especial da marca Delint. Atendemos de segunda a sexta, sem fechar ao meio-dia. Sábado até às 12 horas. Fone 3223-3244. Whats 999-726818. Aproveite e passe na Bonatec Rodas e Pneus, no bairro Pio Décimo.
O Círculo Saúde tem uma oferta especial. Planos de saúde empresariais com cobertura completa a partir de R$ 91,00. Isso mesmo, por apenas R$ 91,00, você garante consultas, exames, cirurgias, internação sem limite de dias, mais de 1.000 médicos à disposição teleorientação médica 24 horas, atendimento nacional para urgências e muito mais. Ligue 0800-641-1234 e faça o melhor plano para a sua empresa. Círculo Saúde. Mais que um plano, saúde de verdade.
Manter em dia a vacinação de crianças e adultos é importante para proteger a saúde de todos. Na Panvel você encontra disponíveis todas as vacinas do calendário vacinal e conta com o serviço das salas Panvel Clinic, um ambiente preparado e individualizado. Aproveite esta facilidade e deixe a Panvel cuidar da sua saúde e da sua família. Conheça as lojas com esse serviço em panvel.com/vacinas. Panvel, bem você!
Água é vida. Já pensou como está o reservatório da sua casa ou empresa? A Serrana Materiais para Construção pode ajudar você. Recuperação, impermeabilização, revestimento ou manutenção. Procedimento inovador com produtos de alta tecnologia, garantindo a integridade do recipiente e a qualidade da água. Agende uma visita com diagnóstico gratuito. Sem compromisso. Estamos na rua Irmazago, 876, em Caxias do Sul. Ou acesse serranamateriais.com.br.
Sete e 41, Gaúcha Hoje no ar para Círculo Saúde, ligue 0800-641-1234 e faça o melhor plano para a sua empresa. Panvel Clinic, programa que oferece serviços como vacinas, exames, testes rápidos nas lojas e orientações pelo WhatsApp. Acesse panvel.com e saiba mais. A oportunidade de você sair de carro novo está na DGSul Chevrolet. Vem até uma de nossas lojas e confira. Este é o Gaúcha Hoje, que está fazendo, né, uma homenagem, está relembrando a trajetória do empresário Adelino Colombo. Daqui um pouquinho vamos trazer mais manifestações de líderes aqui da região para falar a respeito da marca que deixou esse importante empresário aqui da Serra e do Estado. Mas antes, vamos falar com o Ciro Fabres, que já está na linha conosco para o seu comentário. Muito bom dia, Ciro. Acho que ainda não temos o Ciro Fabres. Vamos então aproveitar para repassar a temperatura aqui nas cidades da região. Caxias do Sul, Farroupilha, Bento Gonçalves, Gramado, Canela e Vacaria tem 12 graus, todos os municípios com a mesma temperatura nesse momento. Arroio do Sol no litoral norte segue com os 18 graus que registra, né, desde o amanhecer deste sábado. A gente só destaca, claro, essa temperatura não, na verdade, o tempo, né, é mais fechado, céu nublado aqui em Caxias do Sul, com essa instabilidade no tempo. Lembrando que você participa pelo WhatsApp 996901220, pode encaminhar a sua mensagem falando justamente do tempo, né, como está amanhecendo na sua cidade, na região, o que está fazendo, como está aproveitando também esta manhã de sábado na companhia do Gaúcha Hoje. Gaúcha Hoje, que está no ar para Círculo Panvel e DGSul Chevrolet. Daqui a pouquinho vamos acompanhar o comentário do Ciro Fabres, aqui no Gaúcha Hoje. Ciro Fabres, que tem comentário diário aqui no programa. E vamos destacar, já que estamos falando, né, do empresário Adelino Colombo, vamos destacar também o pioneiro em GZH, que tem bastante conteúdo também a respeito da morte do empresário e principalmente, né, a respeito da sua trajetória de vida. Temos, por exemplo, como destaque nesse momento, da oficina ao império, a trajetória de Adelino e a ascensão do Grupo Colombo. Apaixonado por viagens, bom de pescaria e imbatível na canastra, quem era Adelino Colombo? O pioneiro em GZH também destaca que ontem as 305 lojas do Grupo Colombo ficaram fechadas, isso em toda a região sul do país, né, foram fechadas à tarde, justamente em luto, em homenagem ao empresário Adelino Colombo, que faleceu no fim da manhã, né, teve a morte confirmada no início da tarde, por falência múltipla de órgãos. Ele estava internado em Porto Alegre. Lembrando que o sepultamento será às 11 horas da manhã no cemitério público municipal de Farroupilha, mas em cerimônia restrita a familiares e amigos mais próximos. Falando então em Adelino Colombo, enquanto aguardamos o comentário do Ciro Fabris, vamos conferir mais uma homenagem, mais uma manifestação de líderes aqui da região. Vamos ouvir Idalice Manchini, que é presidente do Sindilojas aqui de Caxias do Sul, também vice-presidente da Fecomércio RS, que fala a respeito do empresário.
Nós, do Sindilojas Caxias, lamentamos profundamente o falecimento do empresário Adelino Colombo, diretor desta entidade. Fundador da rede de lojas Colombo por 5 décadas, ele recebeu o troféu O Mercador como destaque comércio lojista em 1980. A região, o estado e o Brasil perdem um grande líder à frente do seu tempo e um extraordinário empreendedor. Um grande parceiro também do Sindilojas e referência para o setor varejista de todo o país. Nosso sincero pesar à família neste momento de despedida.
7h47, agora sim estamos com o Ciro Fabris na linha para o seu comentário. Muito bom dia, Ciro.
Bom dia, André. Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. Sem dúvida nenhuma, uma grande perda para Farroupilha, Caxias do Sul, região, todo o estado, né? O seu Adelino Colombo, que deixa, no entanto, o seu legado, né? Deixa uma marca muito grande na economia, na comunidade da região. Ele era uma pessoa, era um homem que tinha um estilo e uma personalidade e uma forma de se movimentar no seu ambiente de atuação totalmente próprias, né? É realmente uma marca que vai ficar, que é dele. Conseguiu construir um império, que é a rede de lojas Colombo, e a forma como ele lá no início, né, deu os primeiros passos em relação às vendas de TVs, a estratégia adotada dele, realmente é algo único, né? É algo único, uma marca sem dúvida alguma, e toda a sua visão relativa ao ambiente de negócios, a forma como ele caminhou é própria, é dele, né? E a sua atuação comunitária também, que acaba se tornando relevante. Ele nunca se negou à atuação comunitária e também fundamentalmente a partir da geração de empregos, né? Olha, 305 lojas é o império e promove uma geração de empregos significativa, capaz de deixar esse legado, essa marca aí, né, que é indiscutível. E outra característica, André, outra visão, estive pesquisando ontem a sua relação com a seara política, né? Ele não fazia movimentos nesta área. Agora, o ambiente de negócios tem a sua interface com a política, é inegável. E a visão dele em relação a esta área era de que o país vai bem e os governos, né? Em vários momentos ele disse isso, os governos é que vão mal. E ele clareava bem o que ele entendia por ir mal. Os governos não investiam, e a partir da falta de investimento mais arrojada dos governos, eles não ajudavam a economia. Ele tinha essa visão própria, bem característica, bem marcada também da sua relação, até porque negócios estão relacionados com política, com este ambiente, né? Então, uma perda realmente, mas enfim, o seu Adelino Colombo deixa um legado muito importante, muito rico aqui para a região, né?
Pois é, sempre muito determinado, muito seguro das suas decisões e que, no fim das contas, eram decisões certeiras, né? Levaram ele a construir esse império, né? Como você falou, Ciro Fabris.
Decisões certeiras e o seu encaminhamento, né, a sua visão, realmente pode ser chamada de visionária, sob o ponto de vista do caminho que ele vislumbrou para abrir as picadas, né? Ele disse que antigamente era mais fácil de abrir o negócio, né? Que podia se sair engatinhando, hoje tem que sair correndo, né? É outra das suas tiradas, das suas frases, né? Ela é toda própria, ela é de quem tem a sagacidade necessária, né? E a partir daí também desenvolver e catapultar a sua atuação no seu ramo de negócios. A própria investida que ele fez no mercado paulista, né, e depois acabou recuando, também é própria de um homem que tem a sua visão, a sua leitura de cenário, a sua decisão, né, e segue em frente, né. Todas características muito próprias do seu Adelino, que era uma personalidade muito querida em toda a sua rede de lojas e na comunidade de Farroupilha e na Serra Gaúcha. Uma perda, solidariedade aos familiares, né? Mas fica o legado do seu Adelino, que faz parte de uma geração, né? de empreendedores que, olha, alavancou, né, o desenvolvimento da Serra Gaúcha, né?
É, sem dúvida nenhuma, fica aqui a nossa homenagem aos amigos e familiares do seu Adelino Colombo. Muito obrigado, Ciro Fabris, um grande abraço.
Um grande abraço, até amanhã, um bom final de semana.
Bom fim de semana. 7 horas 51 minutos, repassando as temperaturas mais uma vez aqui na região, 12 graus em Caxias do Sul, Farroupilha, Bento, Gramado, Canela e Vacaria. No litoral norte, Arroio do Sal com 18 graus. Nesta manhã de sábado, de tempo instável, tempo fechado, enfarruscado, como gosta de dizer o Cléo Kuhn. Falando nele, então, vamos à previsão do tempo para New Glass Envidraçamentos, conforto o ano todo. Transul Multilog, possibilidades em todas as direções. E Mariane, venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. Fala, Cléo.
Amigos da Gaúcha, bom dia, bom sábado a todos. A chuva está cessando. Ainda tem muitas nuvens de manhã, talvez uma garoa aqui, outra ali. Durante a tarde, a nebulosidade baixa ainda permanece na região, dividindo espaço com o sol. Ainda é um dia que não chega a fazer frio, mas é um dia ameno hoje. A temperatura não consegue subir. Amanhã pela manhã está frio em toda a região e à tarde não chega a esquentar muito. É um domingo de mistura de sol e nuvens. A parte da divisa com Santa Catarina é onde a gente tem que ficar um pouco atento com alguma instabilidade. Isso vale para a Serra, vale para o Planalto, porque a chuva vai continuar em Santa Catarina hoje e amanhã, embora de intensidade fraca, né? E algumas áreas pode ter alguma garoa ali. Nada demais nessas regiões. Não tem previsão de chuva durante os dias úteis da semana que vem. A gente fica pensando em alguma chuva, segundo os últimos prognósticos, para o próximo final de semana. Mas está muito longe. Por enquanto, vamos ficar atentos a essa instabilidade que está indo embora do estado. A expectativa que fica com relação ao comportamento de uma queda nas temperaturas, especialmente entre domingo e quarta-feira, e na segunda metade da semana que vem, as temperaturas voltarão a subir em toda a região. Mas este final de semana é um final de semana que tem muitas nuvens e pouco sol, e é um final de semana que tem temperaturas um pouco menores em todo o estado, ou seja, uma primavera ainda, mas uma primavera que puxa, pelo menos hoje e amanhã, mais para frio do que para calor aqui no estado.
7h54, valeu Cléo Kuhn, e agora vamos dar mais uma passada no trânsito, ver como é que está a movimentação nas rodovias aqui da região, também nas ruas e avenidas de Caxias do Sul. Quem está acompanhando toda essa movimentação é Milena Schaefer, que traz as informações para Sinserve, resistir, conquistar e avançar. Problemas com o telhado da sua empresa ou indústria? Nós da Serrana Materiais para Construção temos a solução. Escolha cuidar de você com produtos de qualidade. Escolha Pioneer, joalheria e ótica. Escolha ser você. Milena Schaefer, como é que está a movimentação neste momento?
André, aqui em Caxias do Sul, o trânsito está um pouco mais carregado agora na Alfredo Chaves, entre a Júlia de Castilhos e a rua Hércules Galó. Trânsito moderado também no trecho central da Avenida Júlia de Castilhos e na Ernesto Alves, próximo à estação rodoviária. Vale lembrar que na Júlia de Castilhos tem uma obra entre a rua La Salle e a Doutor Bolzano, no sentido centro-bairro. A pista está um pouco prejudicada por conta de obras durante a semana ficou bloqueado aquele trecho. Hoje a fiscalização de trânsito ainda não tinha confirmação de se as obras vão seguir por conta do clima, né? Mas vale o alerta porque o local fica um pouco prejudicado mesmo. É bom que os motoristas evitem aquele trecho. Nas principais rodovias da Serra, tudo tranquilo, sem registro de acidentes graves nesse momento. Alerta apenas para uma garoa, uma chuva que ocorre em algumas cidades e que pode causar problemas aí de visibilidade também por conta da neblina.
Tá certo, obrigado, Milena Schaefer, que está acompanhando o trânsito aqui no Gaúcha Hoje. Gaúcha Hoje que está no ar para Círculo Saúde, ligue 0800-641-1234 e faça o melhor plano para a sua empresa. Panvel Clinic, o programa que oferece serviços como vacinas, exames e testes rápidos nas lojas e orientações pelo WhatsApp. Acesse panvel.com e saiba mais. A oportunidade de você sair de carro novo está na DGSul Chevrolet. Venha até uma de nossas lojas e confira. Bom, dando continuidade aqui às manifestações, às homenagens ao empresário Adelino Colombo, temos mais uma manifestação agora do presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, Ivanir Gasparim, também relembrando sua relação, sua trajetória com Adelino Colombo.
Para a SIC Caxias, a perda do empresário Adelino Colombo, um exemplo de empresário, mas principalmente de um líder comunitário que pensava na sua comunidade, nos seus funcionários. Adelino, quantos líderes você formou? A sua trajetória marca a Serra Gaúcha, o nosso estado, o Brasil. Muito obrigado pelo seu compromisso com cada família que foi marcado pela sua presença.
Aí as palavras de Ivanir Gasparim, presidente da SIC, aqui de Caxias do Sul, e temos também a manifestação do prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin, que também é presidente da Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, a AMESNE, lembrando que Farroupilha também decretou luto de 3 dias, né, em função do falecimento do empresário. E temos também, na sequência, a manifestação do ex-governador José Ivo Sartori.
Queríamos cumprimentar a todos os ouvintes da Gaúcha Serra. Farroupilha decreta 3 dias de luto oficial pela passagem do nosso maior ícone empresarial de Farroupilha, da região, o senhor Adelino Raimundo Colombo, por essas 6 décadas de sucesso no segmento de varejo e, acima de tudo, pelo ser humano extraordinário que foi. E o que deixa de legado, além de toda a questão empresarial, é a simplicidade e a generosidade do seu Adelino Colombo, que levou o nome de Farroupilha e de toda a região para todo o país, com mais de 4.600 funcionários, 305 lojas e o Grupo Colombo participando de diversos segmentos tão importantes para a nossa economia, geração de emprego e renda, e é um legado que fica para sempre. Muito obrigado e um abraço a todos os ouvintes.
O seu Adelino, como é conhecido por todos, foi um empreendedor, um inspirador do varejo, rompeu fronteiras da Serra Gaúcha para o Rio Grande, para o país e para o mundo. Nossos sentimentos a todos os familiares, aos colaboradores das lojas Colombo. Fica um exemplo.
Aí, manifestação, então, do prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin, e do ex-governador José Ivo Sartori, Aline Ecker, para encerrar o Gaúcha Hoje deste sábado, Gaúcha Hoje de homenagens ao empresário Adelino Colombo, que deixa a região órfã, né? Já tivemos outros grandes empresários que se foram e agora, então, ficamos sem Adelino Colombo. Aline, um bom dia, um grande abraço.
Bom dia, André, isso mesmo, né? Mais um dos gigantes aqui da Serra que se vai, conhecido aí nacionalmente. Bom dia a todos.
Tá certo. Gaúcha Hoje de hoje vai ficando por aqui, mas nos encontramos logo mais às 11 horas da manhã no Chamada Geral, primeira edição, com os destaques desta manhã. Um ótimo fim de semana, um grande abraço, tchau.
Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel e DG Sul.